Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium.
Os impostos são necessários para a manutenção do Estado. Porém, é preciso cobrar transparência e aplicação eficiente dos recursos arrecadados. Sabe-se que no Brasil pagamos impostos altos, mas a pergunta é: vemos retorno em educação, saúde, infraestrutura? Nesse podcast especial do Dia Nacional da Liberdade de Impostos, saiba por que os impostos são necessários e o que devemos fazer para que os recursos sejam bem aplicados. Afinal, o que são impostos? De onde vêm e, principalmente, para onde vão? O consultor econômico Raul Veloso explica a origem e o que deveria ser o destino desses recursos.
Bom, os impostos, eles são necessários em qualquer país exatamente porque o Estado, ou seja, o governo, é necessário para fazer algumas funções que a sociedade privada não consegue, por várias razões, realizar. E para ele fazer essas funções, ele incorre em custos. Alguém que a sociedade escolha, através de algum sistema, obviamente eu estou pensando aqui na democracia como sistema ideal, através de algum sistema, a escolha é feita e depois o Estado ou o governo tem de operar. Para isso ele precisa de recursos. A sociedade, obviamente, acaba tendo de pagar de uma maneira não voluntária, porque de outra forma talvez as pessoas não se dispusessem a custear e haveria uma paralisia das funções que são funções essenciais para a sociedade, como por exemplo segurança, como por exemplo educação fundamental, saúde para a população, obviamente a população de menor renda. Enfim, existem várias funções que cabe ao Estado ou a algum corpo que a sociedade escolha para desempenhar. E aí não tem jeito, tem de cobrar imposto. Ora, os impostos, aí vem a segunda questão: como que esses impostos vão incidir? Eles deveriam incidir conforme a renda das pessoas, de tal forma que as pessoas que tivessem menor renda pagassem proporcionalmente menos, exatamente porque não se trata de você penalizar fortemente os segmentos favorecidos da sociedade. Se você tributa, então, sobre a renda, a pessoa que tem menor renda vai pagar menos que a pessoa que tem maior renda. Você pode, inclusive, fazer uma tributação progressiva, que quer dizer o quê? Que a alíquota, ou seja, o percentual da renda que é pago pelas pessoas de maior renda, seja mais alto do que o percentual da renda das pessoas que ganham menos. Mas isso não é tão essencial. O ideal é que você tribute sobre a renda, uma alíquota fixa, e depois, através das políticas, ou seja, do lado do gasto, o governo faça aquelas ações que vão beneficiar os segmentos menos favorecidos da sociedade. Aliás, essa é uma razão importante para o governo existir. Ou seja, o ideal, então, é que a tributação incida proporcionalmente à renda das pessoas. Este é o que nós chamamos de imposto direto. Agora, existem também os impostos indiretos, porque nem sempre é possível conseguir os recursos necessários só através dos impostos diretos, como o imposto de renda. E você tem de também tributar indiretamente. E aí vem os impostos indiretos. O imposto indireto é aquele que incide sobre o consumo das pessoas, sobre a compra das mercadorias. E aí ele não é o imposto ideal, porque ele distorce um preço importante. Aliás, todos os preços são importantes, e ao incidir sobre preços de produtos, esse imposto distorce o sistema de preços, o sistema de mercado, porque o produto que tiver a incidência, ele vai sair mais caro só por conta dessa tributação e vai fazer com que as decisões, tanto de consumo como de produção, sejam afetadas por conta dessa imposição desse pagamento adicional que vai incidir em cima do preço. A teoria que cuida disso, ela sugere um imposto que existe apenas na teoria, porque ele não é prático, mas só para mostrar que o único jeito de você ter um imposto que não causa algum tipo de distorção é um imposto que na literatura inglesa se chama lump sum, quer dizer, é um imposto que incide de uma vez só e de uma tacada só sobre as pessoas e não tem nada a ver com o preço dos produtos, nem com a renda, nem com nenhum elemento importante do sistema de mercado, do sistema de preço. É um imposto que incide assim, é uma quantidade fixa, um valor fixo que todo mundo teria de pagar. Qual é o problema desse imposto? Por isso que ele não existe, é porque ele seria muito regressivo. Sendo um imposto fixo, um valor fixo, tanto o pobre como o rico pagariam esse valor, e isso não afetaria suas decisões de produção e consumo, esse é o lado bom, mas porque ele não tem nada a ver com a decisão, não tem nada a ver com o consumo nem produção, mas ao mesmo tempo, por ser fixo, ele vai pesar mais no bolso de quem tem menos renda ou riqueza. Então, ele seria um imposto muito injusto. Ele teria a vantagem de não afetar as decisões de produção e consumo, mas a grande desvantagem de só ser útil numa sociedade utópica, que não existe, que é uma sociedade em que todos têm a mesma renda, em que todos são igualmente ricos, vamos dizer assim. E como isso não existe, esse imposto foi abandonado. Isso mostra que o imposto, a existência do imposto, é um mal necessário, porque ele vai sempre atrapalhar alguma coisa no sistema de mercado. Além do que, os governos também, para desempenhar esse papel, não costumam ser eficientes, não costumam trabalhar na base do menor custo. Eles se prestam a manipulações, a gente conhece a história, se prestam também à corrupção, se prestam a manipulações, e exatamente porque não existe um sistema que opere para ele funcionar competentemente, que force os governos a funcionar competentemente, então acaba que você cria distorções no sistema de preços e também tem um governo que pesa muito para os contribuintes. Mas, infelizmente, é o que eu disse, é um mal necessário, porque tem funções que a sociedade precisa delegar a um governo. Enfim, por isso é que a gente batalha para que essas funções sejam exercidas ao menor custo possível para a sociedade em todos esses aspectos que eu mencionei antes.
Queria saber também qual é o caminho desse imposto. De onde que vem essa decisão de quais serão os impostos cobrados, como que eles vão ser cobrados, a porcentagem, etc.?
Pois é, existe uma experiência já acumulada, né, nos séculos em que os impostos existem. Os países vêm praticando essa experiência há muitos anos, né, nós estamos falando aqui de séculos. E essa experiência foi se acumulando e mostrando exemplos de impostos que podem ser cobrados com diversas bases de incidência. Eu falei da renda e dos preços dos produtos, que são os casos mais comuns. E aí, normalmente, os países todos têm esse tipo de imposto que eu falei. Imposto de renda e imposto sobre preço de produtos. É claro que em cada caso eles assumem uma configuração um pouco diferente. E há também o imposto, por exemplo, sobre a folha de pagamento das empresas, que normalmente é destinado aos gastos com a aposentadoria, que é outra função que o Estado tem também de prover. E aí as decisões são tomadas pelos governos do momento, de cada momento, de vez em quando, o que a gente, na realidade, observa, como o sistema já existe há muito tempo, são tentativas permanentes de reformas, com o intuito de melhorar a qualidade ou às vezes até reduzir o peso dos impostos que são cobrados em cada país. E isso é discutido ao longo do tempo. No Brasil, por exemplo, a coisa mais cansativa que existe é o tal discurso da reforma tributária, porque essa reforma nunca anda, nunca acontece. Tem muito discurso e pouca ação. Por quê? Exatamente porque, como mexe com as pessoas e mexe com as instituições, com as entidades, com todos aqueles onde, eventualmente, as mudanças, onde elas vão incidir, então há sempre uma resistência e uma certa paralisia. Mas o processo é esse. Você tem experiência de outros países, tem a experiência acumulada de cada país e os governos tentando o tempo inteiro ajustar e aperfeiçoar o sistema de impostos.
Como que a sociedade pode participar desse processo? Como monitorar essa questão da eficiência? Você falou também dos desvios. Existem ferramentas assim, para monitorar isso?
Não, aí o processo são as instituições gerais que as sociedades têm, né? Existem os governos estabelecidos, os poderes estabelecidos no sistema democrático, como a gente sabe, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que já funcionam com todos os papéis que, se eles funcionassem bem, os poderes já cuidariam disso. Como nem sempre eles funcionam bem, a sociedade se organiza através de organizações tipo não governamentais, ou a mídia, ou outra instituição muito importante nessa área, que veicula as pressões contrárias a certas coisas que o setor público faz e produz. Então, você tem várias instituições, tem a mídia, enfim, todas as instituições que são permitidas dentro do aparato legal de cada país.
ICMS, IPI, PIS e COFINS. O sistema tributário brasileiro é complexo, gerando dúvidas e falta de entendimento por parte da população, que dificilmente sabe exatamente o que está pagando. Letícia do Amaral, vice-presidente do IBPT, fala sobre a complexidade do sistema tributário e seus problemas burocráticos.
Bom, hoje em dia todos os impostos e todos os tributos, de uma forma geral, né? Quando eu falo tributos, a gente entende impostos, taxas e contribuições, né? Então, todos eles estão discriminados na nossa Constituição. Então, a Constituição Federal, ela discrimina todos os tributos que podem ser cobrados, né, dependendo da competência, pela União Federal, estados e municípios. Então, a partir daí, a Constituição, ela delega determinados assuntos para serem legislados pelo órgão competente pela instituição e arrecadação do tributo. Né? Então, a gente tem a maioria dos tributos hoje, eles são de competência da União Federal, né, como o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS, IPI. Então, o imposto de importação, IOF. Então, a maioria dos tributos são de competência da União. A complexidade do nosso sistema tributário, ela se deve, bom, em primeiro lugar, porque a Constituição, pelo fato dela procurar disciplinar o maior número possível de regras relativas aos tributos, ela já acabou sendo emendada, né? A gente teve várias emendas constitucionais ao longo desses 24 anos que a Constituição vai fazer esse ano, né? Então, ela teve várias emendas e essas emendas trouxeram reformas tributárias e tudo isso foi fazendo um retalho mesmo na nossa legislação. Além da Constituição, nós temos leis complementares, leis ordinárias, nós temos decretos e uma infinidade de normas infralegais que disciplinam sobre tributos. Então, hoje, em média, uma pessoa ela precisa saber mais de 3 mil normas tributárias, porque são essas mais de 3 mil normas que regem a vida dela em matéria tributária, né? Então, daí a gente já vê que o sistema é bem complexo. Além disso, a gente teve, a nossa própria Constituição permitiu que dentro de uma cadeia de produção, por exemplo, vários tributos incidam, né, incidam de forma cumulativa. Então, a gente tem uma incidência em cascata, né, de tributos, que também torna ainda mais complexo o sistema. Além disso, nós temos tributos incidindo sobre bases de cálculo de outros tributos, que também acabam por deixar mais complicada a forma de cálculo de um tributo. Né? Por exemplo, a gente tem o ICMS incidindo sobre a base de cálculo de PIS e COFINS, né? Que é uma matéria que, inclusive, está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Está sendo julgada a constitucionalidade dessa inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS. Então, de uma forma geral, a gente vai vendo que toda essa construção do nosso sistema tributário, ele leva a um grande número de burocracias, né? Porque dentro dessas mais de 3 mil normas que cada pessoa tem que observar, são instituídas várias obrigações acessórias, que a gente chama, né, que não é propriamente obrigação de pagar tributo. Além de pagar tributo, você tem que cumprir com várias outras obrigações que a lei determina sob pena de multa. Né? Então, um exemplo, você tem que, para um determinado tipo de serviço, você tem que preencher uma nota fiscal específica. Você tem as declarações fiscais, né? A depender de cada tributo tem essa declaração. Tem declarações que são anuais, declarações que são semestrais, outras que são trimestrais, outras que são mensais. Então, tudo isso gera também uma burocracia muito grande para as empresas, né? E essa grande burocracia faz com que as empresas também tenham que contar com departamentos especializados só na questão fiscal. Então, quando são empresas de grande porte, normalmente elas já têm um departamento contábil interno, que vai ser o responsável por toda essa verificação da legislação e cumprimento dessas obrigações. As empresas menores, elas costumam contratar, né, empresas terceirizadas para fazer esse tipo de serviço. Então, a partir daí, a gente vê por que o nosso sistema tributário ele é tão complexo e tão burocrático.
Uhum. E você acha que existe alguma maneira de simplificar, criar algum imposto simplificado, um único? Né? De que maneira você acha que poderia ser simplificado?
Olha, simplificar, sem dúvidas, é possível. Não, eu acho que criar um imposto único é impossível num sistema federado que a gente vive, né? Você não teria como ter um único imposto. Hoje a gente tem, se a gente for somar aí todos os tipos de taxas e contribuições, a gente vai para mais de 100 tributos, né? Então, mas simplificar o sistema, sem dúvidas, é possível, porque a gente pode simplificar o sistema por meio da simplificação de leis e normas. Né? Nós temos como diminuir burocracia, né? Temos como, por meio de lei, excluir determinadas obrigações acessórias dos contribuintes. Então, já é uma forma de simplificação. Nós temos como dilatar prazo de pagamento de tributos, temos como mexer em alíquotas de tributos, né, reduzir alíquotas de tributos, também isso sem passar por uma reforma tributária, porque quando a gente fala em reforma tributária, a gente precisa de uma mudança na nossa Constituição Federal. Então, precisa ser instalado um poder constituinte, né, que vá fazer uma reforma tributária por meio de uma emenda constitucional, por exemplo, né? E isso a gente sabe que demanda tempo, né? Demanda vontade política. E até hoje a gente não chegou assim num projeto modelo e eficaz de reforma tributária. Então, sem necessariamente passar por uma reforma tributária, nós temos como simplificar o sistema, sim, sem dúvidas.
E no caso, a discrição dos impostos em notas fiscais, por exemplo, você acha que isso ajudaria as pessoas a esclarecer a população em torno da questão dos impostos, conscientizar a população?
Não, isso é muito importante, inclusive está previsto, né? A gente tem essa previsão lá no parágrafo 5º do artigo 150 da Constituição, né? Que os consumidores, eles devem ser informados sobre os tributos, né, que eles estão pagando em cima de bens e serviços que eles estão consumindo. Então, isso já é uma previsão constitucional. Nós temos um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que versa justamente sobre a regulamentação desse dispositivo da Constituição. No mês passado, a gente teve aqui no Paraná, foi aprovada uma lei que passou a exigir dos estabelecimentos prestadores de serviço ou comerciantes que haja esse esclarecimento na nota fiscal de qual que é o ICMS, o ISS e o IPI que está sendo pago, né, pelo consumidor. Então, a gente vê que é um movimento que, sem dúvidas, é muito importante e já está sendo, pelo menos aqui no Paraná, já virou, já concretizou, já virou uma realidade e está tramitando lá no Congresso para ver se vira uma lei nacional, né?
Diante de tanta complexidade e desvios, sabe-se que a reforma tributária é necessária. Porém, esta é uma discussão antiga e que não avança. Para Maílson da Nóbrega, falta uma liderança política que leve adiante a reforma. O ex-ministro falou ao Instituto Millennium sobre o assunto.
Durante o IBMEC Conference, o senhor afirmou que a reforma tributária no Brasil, de hoje, tem que ser entendida como um esforço de simplificação. Então, nesse sentido, o senhor não acredita numa mudança efetiva da política de impostos a curto prazo? Por quê?
Não acredito, porque a carga tributária brasileira é elevada como resposta a um aumento considerável da despesa a partir da Constituição de 88. As despesas obrigatórias, por exemplo, no governo federal, e esse padrão se repete nos estados e municípios, consome praticamente toda a receita. Quando nós consideramos gastos obrigatórios com funcionalismo, aposentados, pensionistas, educação, saúde e encargos financeiros, isso já representa mais de 80% da receita tributária. Se nós acrescentarmos gastos que, embora não sejam obrigatórios por lei, mas na prática são, como, por exemplo, o mínimo funcionamento da máquina administrativa, o mínimo gasto em defesa, o mínimo gasto em investimento, que pelo menos deve ser da ordem de 1% do PIB, nós já chegamos a 100% da receita. E é por isso que o governo federal dá um déficit de 2 a 3% do PIB anualmente. E, portanto, uma redução da carga tributária federal, porque o governo não teria poder sobre os estados e municípios, poderia implicar ou no aumento do endividamento ou na emissão de moeda, em ambos os casos, criando problemas adicionais na economia e, no caso da emissão de moeda, inflação. Portanto, esse é um dado da realidade brasileira contra o qual é impossível agir, né? O que a gente pode é pugnar por reformas que, num prazo razoável, mas de médio e longa duração, promovam a redução continuada da despesa como proporção do PIB. E aí sobra espaço para a redução da carga tributária. Mesmo assim, eu não acredito que aconteça, porque são tantas as necessidades, os investimentos que se exigem do governo federal, que isso acabaria sendo compensado por outras despesas. E, portanto, o foco da discussão no Brasil tem que se deslocar para a questão da simplificação. E isso aí tem muito a fazer, porque o sistema brasileiro, o sistema tributário brasileiro, adquiriu um grau de complexidade provavelmente inédito no mundo, particularmente na tributação do consumo. E o caos, ele é muito claro, ele é muito localizado no ICMS. Portanto, eu acho que deveria haver um esforço de todas as entidades que se preocupam com este assunto, no sentido de criar uma consciência em torno da necessidade de uma radical mudança no sistema de tributação do consumo no Brasil. Isso envolveria discutir a conveniência de fundir no mesmo imposto o IPI, o ICMS e o ISS, e talvez também o PIS e o COFINS, em que o Brasil resgataria cerca de mais de 50 anos depois, ou quase 50 anos depois, os princípios da reforma tributária de 1965. O Brasil foi pioneiro na introdução da tributação do consumo pelo método do valor agregado, mas cometeu um pecado capital no início, que foi atribuir esta a arrecadação da maior, do mais importante tributo do país aos estados e municípios. Na época, vigia o regime autoritário, o regime militar, e era possível, por força do poder que exercia o governo central sobre os estados, estabelecer uma regra mínima de harmonização, que na Europa existe por força dos tratados, e aqui por força do poder federal. Eu acho que nós temos que nos convencer que não há hipótese de harmonizar as regras da tributação do ICMS com 27 jurisdições distintas, 27 governadores que querem ter o comando do ICMS e fazer dele o que ele achar mais conveniente, dar isenções, benefícios, alterar regras. Isso é um caos. E, portanto, eu acho que isso pode não acontecer agora, é quase uma utopia, mas nós devemos unir forças no sentido de criar uma conscientização, primeiro, da necessidade de simplificação e, segundo, de concentrar essa simplificação na tributação do consumo.
Pegando o gancho dessa sua resposta agora, o senhor criticou as pessoas que argumentam que esse arranjo do ICMS ficar a cargo dos estados garantiria uma autonomia das jurisdições. Isso é um argumento válido? Não é válido para o senhor, na verdade, né?
Olha, a autonomia dos estados é desejável, mas ela não pode se sobrepor ao interesse maior do país. E o exemplo disso é o que nós vemos na Europa, na Austrália, na Nova Zelândia, onde existem federações muito fortes, como da Alemanha. Eu lembrei, como você deve se recordar no seminário, que na Alemanha os estados nasceram antes do governo federal. Eles eram os principados autônomos que foram unificados por Bismarck no século XIX, por volta de 1861. E, portanto, a noção de autonomia na Alemanha é muito mais forte, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista institucional. E, mesmo assim, a Alemanha tem um tributo sobre o consumo que é federal e repartido automaticamente com estados e municípios. O IVA, o Imposto de Valor Agregado alemão, é nacional. Isso acontece também em outras federações na própria Europa, como é o caso da Áustria. Aliás, em toda a Europa, o IVA é nacional, é federal, depende onde o estado for federado. Aliás, deve-se dizer que hoje mais de 130 países adotam esse método de tributação do consumo e só o Brasil confia a principal parte aos estados. Alguém dirá que isso afeta a autonomia? Não, o exemplo histórico diz que não. Segundo lugar, o governo federal vai manusear esse dinheiro, vai ficar com esse dinheiro, isso não tem a menor correspondência na realidade. Não há nenhuma evidência histórica no Brasil de que o governo federal pode manipular ou manipulou em alguma época recursos que são repartilhados com os estados e municípios. Nós temos esse sistema desde o princípio dos anos 50, quando se criou a partilha dos recursos do imposto de renda com os estados. E prosseguimos com a Constituição de 67, com a Emenda Constitucional de 65, que criou o sistema tributário, e com todas as constituições posteriores e respectivas emendas, em que a regra de repartição está na Constituição e ela é cumprida fielmente. Não há um só exemplo em que o governo federal tenha ficado com um tostão dos estados e municípios, né? E o exemplo mais recente é do IPVA. O IPVA é repartido com o município absolutamente de forma correta. E mais, com o advento da nota fiscal eletrônica, essa hipótese de o governo manusear os recursos é muito mais remota, é quase impossível, porque a repartição da arrecadação pode ser feita no ato do recolhimento do tributo pelo contribuinte. O banco recolhedor do tributo faria a distribuição automática, eletronicamente, sem precisar de nenhuma autorização de quem quer que seja.
O senhor afirmou que o Brasil não tem liderança política e opinião pública capazes de engendrar a reforma tributária necessária. Então, assim, na sua opinião, que medidas poderiam ser tomadas para reverter esse quadro?
Olha, eu acho que isso vai demandar uma longa e bem feita campanha em prol da simplificação. Quando eu digo que não há liderança política disponível, eu quero dizer que a tarefa é gigantesca e implicará a necessidade de um presidente da República com capacidade de mobilizar a opinião pública e trazer para esse projeto os governadores, porque os governadores vão ser contra essa ideia. Os governadores vão ter que renunciar à soberania que eles têm hoje sobre o ICMS. Muitos intelectuais vão ser contra e vão invocar essa questão da autonomia. E por isso eu não vejo hoje, dado que a opinião pública ainda não se conectou nessa questão, não é? Eu não vejo a presidente Dilma, por maior que seja o seu desejo de reduzir a carga tributária que ela declarou que vai fazer, e eu já escrevi que não vai, não tem como, por maior que seja o seu desejo, a sua vontade política de promover essa simplificação, eu não a vejo com condições de liderança para empreender essa gigantesca tarefa. E, portanto, é preciso primeiro criar um movimento de opinião pública. O movimento de opinião pública acabará criando as condições para o surgimento da liderança que mobilize governadores e prefeitos em prol do que seria uma revolução. Eu estou convencido disso. A redução de custos decorrente de uma simplificação dessa magnitude fará pela economia brasileira muito mais do que muitas reformas que estão sendo requeridas, estão sendo demandadas. É sempre bom lembrar que o sistema tributário hoje é, na opinião de muitas pessoas, inclusive a minha, o principal inibidor de ganhos de eficiência da economia brasileira. O empresário brasileiro é aquele que gasta mais tempo, mais horas por ano, lidando com questões tributárias. São 2.600 horas, quando o padrão mundial é em torno de 200 a 300. Aqui na América Latina, este vai em torno de 200 a 400. E na Europa, abaixo de 200. Imagina se fosse possível. O ganho é enorme. O Gerdau, o Jorge Gerdau, costuma dizer que no Brasil ele precisa de 200 pessoas para lidar com tributos nas empresas deles. E nas empresas dele nos Estados Unidos, apenas duas.
Mais uma última pergunta. A descrição dos impostos em notas fiscais ajudaria a conscientizar e esclarecer a população em torno dessa questão? O senhor acredita nisso?
Não, não acredito. Eu acho que isso é uma ilusão que vem sendo perseguida por alguns líderes empresariais desde a Constituição de 88. E eles quiseram introduzir isso na Constituição e hoje lutam para introduzir na legislação infraconstitucional. Não há comprovação de que a nota fiscal conscientiza o cidadão da carga tributária. Nós já temos exemplo no Brasil, por exemplo, o ICMS é inscrito na conta de luz e nem por isso teve algum efeito no sentido de conscientizar as pessoas para o tamanho da carga tributária. Por outro lado, só existe um país que inscreve o imposto de consumo na nota de venda de bens e certos serviços, que são os Estados Unidos, porque o sales tax é característico do sistema americano, porque lá nos Estados Unidos a arrecadação maior vem do imposto de renda e de outros tributos diretos, e portanto o imposto sobre consumo tem uma participação relativamente pequena na carga tributária. Os impostos diretos representam mais de metade da carga tributária americana. Mas se você vai à Europa e compra bens nas lojas de qualquer país europeu, você não verá o imposto na nota fiscal. Só existe um caso que isso acontece, por razões muito específicas, que é quando você paga a sua conta de hotel. Em Londres, em Paris, em Frankfurt, costuma vir o valor do IVA na nota fiscal. Eu acho que a conscientização no Brasil, deixa eu repetir, tem que ser em torno da simplificação, mesmo porque, ainda que a nota fiscal venha constar, o imposto venha constar da nota fiscal, e isso conscientize o cidadão de movimentar-se em torno da carga tributária, pelo que falamos até agora, isso é impossível de acontecer. Portanto, eu acho que a Associação Comercial de São Paulo, por exemplo, e eu falei pessoalmente ao seu presidente sobre isso, a Associação Comercial de São Paulo desperdiça energias gastas no impostômetro e no sistema que eles estão criando, um software para provar que é possível colocar o valor do imposto na nota fiscal. A Associação Comercial, essa é a minha sugestão para eles, que fiz pessoalmente ao seu presidente, é de deslocar essa energia para a conscientização em torno da necessidade da simplificação.
Esse foi o podcast especial sobre o Dia Nacional da Liberdade de Impostos. Acompanhe o especial em nosso site com artigos, entrevistas e vídeos. www.imil.org.br. Informe-se e lembre-se, você carrega o peso dos impostos.
Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.